Universidade Autónoma de Lisboa.
Bom dia, Sr. Presidente do Conselho de Administração, Sr. Reitor. Saudando o saúde da mesa e saúde dos presentes, porque se eu começar a trocar nomes com os títulos, meto água, então o melhor é fazer assim. Com muito gosto que eu estou aqui a fazer um jaque, eu costumo fazer jaques, que é, dizem, já que estás cá, porque é que não fazes isto? E desta vez não. Desta vez foi quase um jaque. Foi o professor José Amado Mendes, pediu-me, com imensa antecedência, 3 semanas antes, sugeriu o nome e eu, por acaso, ia estar em Lisboa e disse que sim, mas tive que escrever o texto, porque o normal é pedir na véspera, mas foi muito, com muito avanço. Aqui pensaram no futuro com 3 semanas de antecedência. Mas é um prazer estar aqui. Eu, depois de ouvir o Sr. Reitor, estava até para não ler e falar da minha experiência sobre uma universidade que não está vocacionada para a investigação, mas para o ensino. A investigação faz-se começa na escola. Uma das cadeiras que eu dou é especialmente para o primeiro ano e os alunos começam a investigar logo no primeiro dia, não, na terceira semana, e fazem apresentações nas aulas a partir do nada, porque a grande diferença entre... porque assim, os alunos, nós só retemos 20% daquilo que ouvimos, se estamos acordados. E não é pelo ouvido que entra a informação. A informação entra pela investigação. Aquilo que os alunos investigam e têm, por exemplo, apresentar nas aulas porque investigaram, aquilo fica com eles. O resto que ouviram nas aulas, não. E eles começam não sabendo nada, mas uma pequena orientação, eles depois vão longe. A grande diferença entre a estupidez e a ignorância é que a ignorância cura-se. E é só que não sabe hoje, mas para a semana já sabe, é só mandar ler eles também. Bom, mas eu vou então... O professor Amado Mendes é que é o culpado de estar aqui. Ontem à noite, no jantar, contou-me uma história a propósito de reforma. Algum professor perguntaram a um professor se não o incomodava. Diz que o incomoda é quando ele está a falar e as pessoas começam a olhar para o relógio. E eu não contei essa, mas conto hoje, que é um dia perguntar a um professor: não me incomoda quando o senhor está a falar em público e as pessoas estão a olhar para o relógio? E disse: não, quando olham para o relógio não é assim que me incomoda muito. Pior é quando eles fazem assim. Vodka, eu vou procurar. Eu vou procurar. Sabe, é que sabem, um dia um professor sonhou que estava a dar uma aula e quando ele acordou estava mesmo. Gostaria de começar por agradecer este verdadeiramente honroso convite, que é, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade. Tendo aceitado vir de um outro universo, falar a uma universidade com os seus problemas específicos, sujeito-me a correr o grave risco de abordar questões inteiramente desfasadas da realidade que é o da Universidade Autónoma de Lisboa. Não é a primeira vez que aqui falo, mas quando o fiz, e por várias vezes, eu era amigo do professor Justino Mendes de Almeida, vim cá várias vezes, mas nessa altura, na década de 90, as responsabilidades, as minhas, ao vir aqui, eram bem menores. Ao interrogar-me sobre que tema abordar nesta minha conversa, propus o título divulgado no convite por se tratar de uma questão que emerge obsessivamente em conversas, como a que ainda recentemente tive com um brilhante aluno que se quis despedir de mim porque vai deixar a universidade e entrar no mercado de trabalho. Como vê o futuro? Perguntou-me ele. Evito o tema sempre que posso. Cresci para o mundo na década de 1960, quando os jovens sonhavam um futuro que tinha todas as marcas da utopia e mesmo de uma imensa ingenuidade. Todavia, era um imaginário ditado pelas linhas com que se cozia a nossa esperança, alimentada pelos autores que então líamos, uns mais utópicos que outros. Não os aceitávamos por inteiro, coabitavam em magote, como se num autêntico pot-pourri de Karl Marx a Emmanuel Mounier, o homem do personalismo. Se Camus também entrava, era porque, apesar das marcas deprimentes daquele Sísifo, ao menos apontava-nos a liberdade. E a sua conduta humana era mais atraente do que a de Sartre. Na sexta, o cabaz, cabiam Nietzsche e Neruda, Joan Baez e Bob Dylan, e até Freud e Marcuse, mas também Martin Luther King e João 23. Formámos-nos na crença no progresso ilimitado, apesar dos abusos dos que teimavam em pôr em prática os valores da modernidade, sem entenderem que ela tem de resultar forçosamente do equilíbrio entre esse mesmo punhado de valores, pois nas suas versões absolutas, eles são, por natureza, inconciliáveis. Nós sabíamos como ia ser o futuro, porque se Hegel errara ao estancar a marcha da história, fazendo-a atingir a perfeição na Prússia do seu tempo, nós acreditávamos na continuada reflexão das luzes que projetavam sempre mais para diante e para o alto, se isto soar até lhe achar Adam, que hoje já ninguém sabe quem seja, pois que sou, não soará nada mal. Fui russoano, como os meus companheiros de geração. O bom selvagem habitava por debaixo das superestruturas capitalistas que sabíamos de certeza iriam desabar um dia com a ajuda do nosso empenhamento, e esse bom selvagem rejuvenesceria na sua candura inocente e total. Mas o futuro já não é o que era. Não, não é esta a manhã que eu esperava e que a nossa geração se dispunha a produzir. Recordo-me dos tempos em que me entusiasmava a ler sobre o futuro e hoje reconheço ter sido pura perda de tempo. Tenho vivamente na memória, como se fosse ontem, o meu entusiasmo no início da década de 70 ao descobrir o best-seller de Alvin Toffler, Future Shock, que anunciava o Throwaway Society. Seria consumir e jogar fora, pois o que importava era produzir para manter a máquina da economia em pleno funcionamento. Não demorou muito, porém, a surgir uma consciência ecológica que gerou os movimentos a favor da reciclagem. Não, não é por aí que eu gostaria de ir. Há quase 4 décadas leciono um curso interdisciplinar na Brown para alunos do 4º ano de licenciatura, cujo principal objetivo é levar esses alunos a perceberem que, apesar de estarem convencidos de que o paradigma dentro do qual o Ocidente hoje se move é o da pós-modernidade, estamos ainda condenados ao projeto... fazer-lhes perceber que, apesar de estarem convencidos de que o paradigma dentro do qual o Ocidente hoje se move é o da pós-modernidade, estamos ainda condenados ao projeto da modernidade. À falta de melhor. Condenados é um modo de dizer. Significa que não temos alternativa. Em ensaios e escritos diversos, tenho tentado explicar e justificar o meu ponto de vista, que não é algo em cuja defesa eu me sinta isolado. Por sinal, num livro que tenho entre mãos, quase a terminar a leitura, Future Politics, de Jamie Susskind, editado no ano transado pela Oxford University Press, com o subtítulo Living Together in a World Transformed by Tech, o autor, para quem a teoria política permite uma visão panorâmica da floresta que é a sociedade, abre a sua exposição, declarando que irá tratar dos 4 conceitos mais básicos em política, a saber: poder, como os fortes dominam os fracos; liberdade, o que é permitido e o que é proibido; democracia, como podem as pessoas intervir na governação; justiça social, que deveres temos uns para com os outros. Curiosamente, estes 4 conceitos básicos correspondem ao núcleo duro ou básico dos valores da modernidade. Seria importante aqui resumir ao menos o que em lugares diversos tem escrito na tentativa de clarificar o conceito de modernidade, enquanto visão do mundo que engloba um conjunto de crenças e valores, basicamente o que há décadas atrás era conhecido por iluminismo, filosofia das luzes no mundo francófono, Enlightenment no mundo anglo e Aufklärung em alemão. Com efeito, a partir de final altura, nos finais do século XVIII, nos finais do século XVIII, a modernidade manifesta-se com facetas diversas e sem sequer ser ainda reconhecida por esse nome, em múltiplas formas, no Ocidente, sobretudo na França, Alemanha e Inglaterra, mas não só. Ultrapassa mesmo as fronteiras europeias, inspirando tanto a Revolução Francesa, que acima de tudo foi uma epopeia contra a antiga mundividência herdada do mundo medieval, como a criação dos Estados Unidos, que foram, no fundo, a primeira grande tentativa de materialização da utopia europeia da modernidade, chamemos-lhe assim. Postos estes prolegómenos, entramos nas definições de conceitos. O melhor processo de uma aproximação do conteúdo implicado na ideia de modernidade será identificarmos as crenças dominantes associadas à visão que se sobrepôs à mundividência medieval. E elas são: primeiro, o universo é conhecível e o ser humano é o senhor do seu uso. Segundo, todos os seres humanos são iguais e livres. Terceiro, o ser humano é perfectível. Anterior a todos estes axiomas, e servindo-nos de suporte, embora eles sejam aceitos como dados, está a crença de que o mundo é bom. A razão passa a ser a linguagem ponte que permitirá harmonizar aqueles axiomas entre si. Do primeiro axioma resulta toda a legitimidade da ciência, da tecnologia e do capitalismo. Não será necessário entrar aqui em localizações históricas do surgimento dessas crenças, mas presumo estar a pisar terreno seguro, apontando para o protestantismo como a marca mais forte dessa viragem. Na ciência, como em tudo mais, o critério fundamental de verdade vai fundamentar-se na experiência e na razão, já não na autoridade nem na revelação. Falo muito disto no Século dos Prodígios. Do segundo axioma resulta a democracia, com os seus conflitivos ideais de liberdade e igualdade, em busca da harmonização, mas nem por isso menos fundamentais. Ao terceiro axioma está inerentemente associada à ideia de progresso, e dela resultam todas as instituições destinadas a melhorar o ser humano e a torná-lo mais apto a usufruir dos bens viabilizados pelos axiomas anteriores. A educação, como meio de perfectibilidade, enquadra-se neste conjunto. Atrás de subjazer este tripé, ciência, tecnologia, liberdade, igualdade e progresso, uma valoração ética fundamental: o mundo é bom. Parece muito simples, mas não no sentido russo-ano, mas em contraposição à atitude da teologia cristã medieval, que considerava o mundo um lugar de passagem, para mais, capaz de pôr em perigo o outro mundo, o bom. É sabido quanta influência a teologia protestante, a teologia das realidades terrestres, exerceu na teologia católica que precedeu a criação de um documento como a Gaudium et Spes do Vaticano II. Quanto à origem protestante dessa atitude positiva em relação ao mundo material, basta recordarmos aqui a tese de Max Weber sobre a ética protestante e o espírito de capitalismo, nomeadamente os capítulos relativos ao surgimento do ascetismo terreno, a expressão de Max Weber, por oposição ao ascetismo voltado só para o outro mundo. Não será difícil entrarmos em acordo quanto a estes valores. A pergunta que neste momento estará nas mentes de muitos dos presentes, calculo que seja: e que futuro têm esses valores no Ocidente? A pergunta é mais do que válida. Confesso que há muito poucos anos eu teria uma resposta clara. Temos de nos agarrar aos valores da modernidade, compreender que nenhum deles é absoluto e procurar harmonizá-los da melhor maneira possível, utilizando os meios legais e institucionais ao nosso alcance para garantir que os Estados de Direito desenvolvam e solidifiquem estruturas legais e políticas que garantam os processos democráticos de assegurar a salvaguarda desses valores, de modo a eles ficarem acessíveis ao maior número de cidadãos e nas proporções mais equitativas. Algo mudou, entretanto. Se bem que há muito, pensadores modernos mais atentos deixaram de acreditar na inevitabilidade do progresso, não a importância ou a conveniência dele. Estou consciente da sua contingência, porque nem a evolução significa necessariamente progresso. Estava enraizada no imaginário ocidental a convicção de que a racionalidade conseguira já um tal elevado grau de institucionalização que o progresso se tornara uma direção normal e indiscutível. Permitam alguns preâmbulos a assentar conceitos para tornar mais facilmente entendível a minha linguagem. Primeiro, quando falo em racionalidade, refiro-me àquela atividade mental que vê, organiza, interrelaciona e pesa as realidades consignadas em palavras seguindo regras de coerência e lógica. Digamos que é o nosso olhar o mundo do ponto de vista lógico. Trata-se apenas de uma dimensão da vida humana e ela está envolta num universo difuso de emoções e crenças que lhe escapam. As emoções, por pertencerem a uma outra dimensão do real, são aquela outra perspectiva que nos leva a olhar para as coisas do ponto de vista da sua bondade ou maldade e da sua beleza ou fialdade. É a esfera dos valores, ou da axiologia, que se divide entre os de ética e de estética. Foi a racionalidade assim considerada que Max Weber apontou como sendo a novidade introduzida pelo protestantismo na esfera da atividade económica. Já não era apenas um impulso aquisitivo a impelir para uma atividade cega. A racionalidade alargara significativamente a sua intervenção a ponto de calcular analítica e friamente todo um setor da atividade humana, o económico. A razão procura articular coerente e logicamente os nossos valores, que por sua vez se movimentam numa esfera não racional. Não quer dizer irracional, pois não é o caso. É mesmo não racional, por os valores serem de natureza diferente da razão. Esta distinção tem servido de pano de fundo à institucionalização do Estado de Direito e das instituições que o asseguram. Estávamos convencidos de que, muito embora a perfeição fosse impossível, aos poucos as instituições fundamentais do Estado de Direito ir-se-iam autocorrigindo e, com a ajuda da moderna tecnologia, se iriam aperfeiçoando. Havia a ideia de ordem e progresso, entranhada na nossa visão e herdada do iluminismo, reforçada pelo positivismo de Auguste Comte, a mesma que os líderes da independência do Brasil interiorizaram, consignando-a na sua bandeira, que eu saiba, a única bandeira do mundo que usa palavras no estandarte nacional. Ordem e progresso. Mas depois, sobretudo a partir da década de 60, com o marxismo a alumiar um futuro de amanhãs que cantavam, e após a queda do Muro de Berlim, enraizou-se firmemente a ideia de que caminhávamos para uma sociedade civil, civilizada. Cada vez mais ordeira, porque cerebralmente articulada dentro dos parâmetros da democracia liberal. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela conduzia a eleição de Obama. O negro na Casa Branca era a prova provada de que o rumo do futuro estava decididamente entranhado no subconsciente coletivo do Ocidente. Os Estados Unidos lideravam porque, embora tivessem bebido na Inglaterra e particularmente em França, em especial Thomas Jefferson e os seus correligionários, os ideais da modernidade, tinham uma sociedade toda construída a partir do zero, flexível, portanto. O facto de ali se ter fixado uma população advinda de todos os cantos do mundo permitia ao país funcionar como um cadinho onde se ensaiava o futuro para onde o mundo todo, pelo menos o ocidental, caminharia na sua pegada. As outras nações seguiriam atrás, cada uma ao seu ritmo. O rumo à vitória estava inscrito nos ventos da história e esta não seria marxista, mas a da democracia liberal. John Rawls, no seu já clássico Uma Teoria da Justiça, oferecera o travejamento final de que o pensamento ocidental necessitava. O resto seria, não propriamente o fim da história preconizado por Fukuyama, mas um caminhar constante e seguro na certeza de que amanhã seria melhor do que hoje. Aqui, uma breve pausa, um indivíduo, um dia, pessimista, não via, não conseguia ver a luz no fundo do túnel. E finalmente começou a ver, mas era o comboio. E de repente, parece que tudo desmoronou. Isso foi para acordar, não, as pessoas estavam já quase a dormir. E de repente, parece que tudo desmoronou. O aviso viera, aliás, muito antes da eleição de Obama, com o 11 de setembro. Às portas da democracia haviam, afinal, poderosas forças capazes de abalar fisicamente os mais imponentes arranha-céus, como as Torres Gêmeas, símbolo poderoso do poder ocidental. Mas, na verdade, só mais tarde nos apercebemos de um outro abalo profundo a agitar as instituições e a provocar mudanças de que a eleição de Trump foi apenas um sintoma. E quais terão sido essas alterações profundas? Do meu ponto de vista, a mais colossal foi a revolução nas comunicações trazida pela informática, pelo simples fato de ter provocado precisamente aquilo que os seus criadores anunciavam como um grande passo rumo ao progresso. Qualquer pessoa passaria a ter voz, teria acesso imediato a um microfone e a um público. Poderia, em instantes apenas, divulgar as suas ideias num blog ou nas redes do Facebook, do Instagram ou do Twitter. E mais, poderia simplesmente intervir e comentar qualquer notícia ou artigo de opinião publicado num jornal online. Algo que, anteriormente, só uma reduzidíssima minoria conseguia através de uma carta ao diretor de um jornal. Essa revolução democrática iria transformar implacavelmente o mundo e a política. E fez, sem dúvida, se bem que não necessariamente na direção sugerida e ou esperada. Aviso que o que direi a seguir parecerá reacionário ou antidemocrático. Mas, feito o aviso, prossigo sem remorsos. Racionalistas, marxistas, teóricos da democracia, todos, de uma maneira ou de outra, ignoramos o lado animal da natureza humana. Tal como Marx, que foi um ingênuo discípulo de Rousseau, ao acreditar puramente, piamente, no bom selvagem, que teria sido destruído pelo capitalismo, mas que erradicado este, voltaria à sua bondade natural. Acreditamos também na bondade do ser humano. Os teóricos da democracia foram inconscientemente alimentados por uma versão anglo-americana do hegelianismo. A razão triunfaria sobre todas as outras forças, porque estavam já criadas e alicerçadas as instituições democráticas que assegurariam o domínio dela. O sistema americano era o suprassumo desse triunfo, com o seu perfeito equilíbrio entre os três poderes, todos os casos estavam previstos, e na eventualidade de surgirem novidades socioculturais inesperadas, as emendas à Constituição resolveriam o problema, simplesmente adaptando aos tempos modernos os princípios estabelecidos pelos Founding Fathers. Entretanto, há mais de um século e meio, Nietzsche, no extremo oposto ao marxismo, libertara a mente ocidental, apontando-lhe o caminho da liberdade total, que incluía a libertação de todos os impulsos naturais de animalidade latentes nos seres humanos. Se isso permitiu aos pensadores democratas a libertação de todas as imposições da moral tradicional, permitiu também aos conservadores a libertação de todos os instintos, incluindo aqueles que Thomas Hobbes havia chamado a atenção e por causa dos quais ele advogava a intervenção do Estado forte, o Leviatã. Porque o homem era um animal, uma besta, um lobo e lobo do outro homem, o Estado tinha de ser forte e duro para admoestá-lo ou, pelo menos, refriá-lo vigorosamente. A internet veio permitir que toda esta animalidade, acionada por crenças metafísicas e respectivos valores de fundo, se aproveite das redes sociais para expressar os seus pontos de vista. Até aqui não haveria ainda grande mal se não acontecesse a possibilidade de se ir mais longe, intervindo anonimamente e falsificando fatos e realidades. Ainda ontem, o Washington Post, num artigo de Rick Nowak, falando sobre desonestidade e táticas usadas, diz que uma grande parte, na Inglaterra, uma grande parte de toda a informação de formação circulou, mais uma vez, online, na internet. Não nos jornais, nem nas televisões. Ao contrário de antigamente, quando os meios de comunicação social tinham as suas equipas especializadas de fact-checkers, só o que faziam era verificar todos os fatos que vinham mencionados no jornal ou numa revista. E só arriscavam publicar informações e emitir opiniões devidamente fundamentadas porque os tribunais poderiam sobrevir-lhes com processos por difamação. Atualmente, nas redes sociais, tudo pode circular livremente e sem controle. Grupos tecnicamente evoluídos podem criar contas anónimas, adquirir listas fabulosas de endereços e divulgar informações falsas que influenciam os leitores, que ou não têm capacidade crítica para avaliar o material recebido, ou não possuem meios nem tempo para apurar a verdade do que leem, ouvem ou veem em imagens. Quando grupos especializados vêm a público desmascarar as falsidades espalhadas, é, em regra, demasiado tarde, porque os leitores, ouvintes ou espectadores de notícias já estão entregues ao consumo de novas falsidades. O anonimato, em que grande parte de toda esta informação é veiculada, é a grande novidade dos tempos de hoje. Na comunicação pré-internet, um texto poderia ser anónimo, mas teria de estar identificado na redação, pois ela era responsável perante os tribunais. Hoje, isso desapareceu. Platão contou na sua República a fábula de Giges. O pastor Glaucon, o qual encontrou o anel que, quando a pérola era voltada para dentro, tornava invisível o seu dono. Esse dono do anel poderia, pois, agir como entendesse, sem ninguém o ver ou suspeitar da sua existência e atividades. A consciência de que alguém está vendo, alguém disse que a consciência é o sentimento de que alguém está a ver-nos, praticamente que se desvaneceu do nosso universo, pois hoje, na internet, é como se todos pudéssemos atuar como o pastor da história de Platão, agindo anonimamente, sem receio de sermos responsabilizados. Deste modo, as forças do superego, que tradicionalmente nos impediam de agir egoístamente de modo descontrolado, sentem-se libertas para intervir na defesa dos mais animais sentimentos imaginados. Marx, Foucault integrou nele uma dimensão marxista, mas transformou em total... Foucault integrou no seu pensamento uma dimensão marxista, mas transformou em totalmente nietzschiana a ideia de que o que conta é o poder e cada qual age para estabelecer o seu. Nietzsche, dizia eu, libertou legitimando-a toda essa vertente animal da natureza humana. Não é aqui o momento de explicar em pormenor esta afirmação. Filo noutro lado, no meu livro de Marx e Darwin, A Desconfiança das Ideologias, já de 1910, todavia espero futuramente desenvolver um pouco mais a ideia. O lado biológico, genético, se quiserem, da natureza humana, foi sistematicamente ignorado pelos teóricos e cientistas sociais até surgir o movimento da sociobiologia, influenciado pelo trabalho de biólogos e zoólogos que nos anos 60 e 70 se decidiram de se dedicarmos, ao estudo das sociedades animais e daí, por analogia, extrapolaram conclusões para a sociedade humana. Hoje, a designação sociobiologia desapareceu e foi substituída pela psicologia evolutiva. Independentemente do nome que lhe quisermos dar, parece mais do que claro que as forças animais em nós são poderosas e que elas preferem manifestar-se no escuro, às escondidas, se possível, à margem da lei e dos olhares da comunicação social. Foi assim que chegámos às fake news, ao desinteresse pela questão da verdade, pela vulgarização da ideia nietzschiana de que não há fatos, apenas interpretações, de que a opinião de cada um é tão válida como a de qualquer outro e que em democracia ganha o mais forte, isto é, o que consegue mais votos, porque a verdade é democrática. O problema, porém, está em que os valores são democráticos. Todavia, a verdade não é. Reconhecendo, embora, que não existe a verdade com maiúscula, pelo menos ela não é acessível por meios humanos ao comum dos mortais, pois ninguém tem acesso a ela, temos a obrigação de procurar a verdade do que é conhecível e há regras solidamente estabelecidas ao longo de milénios para lá se chegar. Os silogismos de Aristóteles ainda mantêm a sua validade e a ciência moderna tem mais de 300 anos de resultados palpáveis. A ciência não é, nem pretende ser, democrática, porque não depende dos votos da maioria. Há maiorias, sim, mas maiorias interpares. Em determinados tempos, o consenso da maioria dos pares é que constitui a verdade operacional. Já o nosso Francisco Sanches tinha intuído um pouco isso e Karl Popper redigiu preto no branco o que hoje é consensual. O receio de figurar negativamente na primeira página de um jornal já não é um freio. Alguém disse um dia, qual é a regra de ouro? Uma variante da regra de ouro que é não faças o que não queres que faça a ti, que já vem de Confúcio. A regra de ouro é, tudo o que tu fizeres faz de tal maneira que não tenhas vergonha se um dia se isso aparecer na primeira página de um jornal. Há quem não se importe, quem pense que afinal não há má publicidade. Toda a publicidade é boa, pois contribui para o reconhecimento do nome e o nome reconhecido é fonte de poder. Falem de mim, mal ou bem. Desde que falam. É a palavra de ordem desse modo de pensar. A consciência pública, de tanto ter aprendido sobre as podridões que se escondiam por detrás de tantas instituições antigamente tidas por veneráveis, desde a religião às universidades e à família, como que se tornou insensível ao escândalo. Somos todos iguais e todos somos, no fundo, animais. Já não com pecados, porque o conceito desapareceu, mas com pecadilhos próprios de ser humano. A comunicação social, no seu afã de desvendar a verdade, destruiu os ídolos do presente e os académicos encarregaram-se de destruir os do passado, que também hoje já não é mais o que era. Se todos os seres humanos são sujos e têm esqueletos no armário, nem os pilares da igreja ao mais alto nível escapam. Então eu, que sou um simples humano, também não posso escapar, que ganho o mais forte. Trump, por exemplo, é apenas um expoente desse modo de pensar, apenas com imensamente mais viabilidade. Seguem-se os Bolsonaros e sendo os outros por aí. A minha posição aqui não é política, é de valores. O que eu disser tem a ver com valores e não ser deste partido ou daquele. Leio Nietzsche há quase meio século. Releio todos os anos porque faz parte da bibliografia dessa tal disciplina que leciono. E nunca imaginei que um dia havia de ver em carne e osso a caricatura do super-homem. Aposto que sem ele nunca ter lido o filósofo do, assim falava Zaratustra, na sua brilhante intuição, a figura em causa cheirou no ar o espírito do tempo, Nietzsche cheirou no ar o espírito do tempo e encarnou. Na moral de Nietzsche, o espírito nobre é o que declara boas as coisas que lhe convêm, porque atrás referi, não há fatos, apenas interpretações. É de Nietzsche. A citação de Píndaro, torna-te no que és, funciona como apelo à animalidade natural, ao tornar-nos inocentes, sem controle de quem quer que seja, porque, como seres livres, somos deuses. Ou, pelo menos, semideuses. Há a frase famosa, eu posso matar alguém na Quinta Avenida, que ninguém se vai importar. E sabem quem foi que eu disse. O cordeiro pode protestar ao ser assaltado pela águia, isso é a metáfora do Nietzsche, contudo, a reação dela é simples. Não tem nada, nadinha contra ti, só que a tua carne é muito gostosa. Não invento, o modelo é Nietzsche. Chapado, e vem no seu a genealogia da moral. Nunca imaginei, porém, ver esse livro feito Bíblia do líder número 1 do planeta, e pior ainda, um líder que apregoa essa doutrina como cristã, sendo fortemente aplaudido pela falange evangélica, quando toda a vida intelectual de Nietzsche se concentrou na destruição do cristianismo. Como se sabe, Nietzsche viu-se mesmo como o anticristo. Já estou quase a acabar. Quem havia de dizer que um dia nos havíamos de deparar com semelhante doutrina feita a Evangelho? Até Walt Whitman, o mais nietzscheano dos poetas norte-americanos, deve estar a dar voltas no túmulo. Estão cansados já. Um dia um professor em Boston, numa universidade em Boston, perguntou, havia uma moça a dormir, professor de engenharia, uma moça a dormir na aula e voltou-se para o colega ao lado e disse, importa-se de acordar aí a sua colega? Ele disse, eu? Acorde o senhor, que foi quem a pôs a dormir. Já posso continuar. Então. Ele diz que quando a gente ouve uma boa piada e a gente não tem resposta, melhor é a gente calar-se. Mas depois, no final da aula, eu vi os dois passarem de mão dada e eu então não me contive, disse ele. E voltou-se para o moço e disse, com que então a sua bela adormecida, hein? Os Estados Unidos... um pouquinho mais de fogo agora, estamos casa. Os Estados Unidos foram, até há pouco, um farol do futuro. A própria Inglaterra, o próprio Reino Unido, um dos berços e pilares da modernidade, está entregue às mesmas forças não racionais, tal como a China e a Rússia se entregam às suas. O mundo de hoje é uma luta de superpotências e a ideia clássica da democracia, de nos sentarmos à mesa a discutir calma e friamente os problemas, parece não conseguir mais vingar. Nem sequer a ciência, que até aqui vinha a ganhar terreno e a impor-se com uma autoridade baseada em resultados palpáveis, de que a viagem à Lua em 69 foi o mais espetacular prova a impor respeito, até mesmo a ciência está no mesmo caminho. Qualquer avanço da ciência hoje é posto em causa por inconfessados e escondidos interesses de multinacionais, mas também por vezes anónimas, vozes anónimas, mas também por vozes anónimas, movidas por obscuras razões, que se arrogam o direito de reclamar pé de igualdade no conhecimento. E se manifestam nas redes sociais, pura e simplesmente tentando desacreditar o trabalho sério de milhares de cientistas que passam a vida a estudar a fundo problemas que nos afetam a todos. Os Trumps e os Bolsonaros de hoje desdenham da ciência e dos cientistas, por mais laureados que sejam, e denunciam-nos publicamente quando as suas posições entram em conflito com os de poder. Recomendar-lhes que leiam o precioso livro Why Trust Science, de Naomi Oreskes, recentemente publicado pela Princeton University Press e que ainda tenho entre mãos, seria absolutamente inútil. Todavia posso fazê-lo àqueles que estão dispostos a continuar a batalha, ainda que sabendo que a guerra está longe de poder ser ganha. Não sou ingênuo, não partilho da visão de alguns cientistas, e há um português que o tem afirmado, como fez recentemente numa entrevista à Folha de São Paulo do Brasil, eu cito, por isso filosofia não é ciência, porque nunca progrido, eu tenho o maior respeito pelos filósofos, diz ele, porque o objetivo da filosofia é o mesmo que o da ciência, explicar o mundo e nós próprios, agora nós temos um bom processo, os cientistas, e eles não têm, portanto estão fadados a desaparecer, o que é o objetivo. O que é o objetivo da filosofia vai ser resolvido, diz ele, vai ser resolvido pela ciência e a filosofia vai passar à história. Fim de citação. É de veras um caso de déjà vu all over again, como o outro dizia. Lembra-se de Daniel Bell e o seu famigerado The End of Ideology de 1960? A ciência e a tecnologia iam resolver os problemas todos do mundo, mas de repente sobreveio a ideologia marxista a imperar durante décadas. Agora, a ideologia nietzscheana e um cientista acha que pode confrontá-la, rejeitando a existência dos valores que existem e subsistem, apesar de não pertencerem ao domínio da ciência. A axiologia é um universo totalmente diferente da epistemologia. Por outras palavras, os pontos de vista da ciência e da ética não são antagónicos. Entrecruzam-se inevitavelmente. A ciência não elimina a ética. Seria preciso voltarmos à dilucidação dos conceitos com que abri esta minha chave. Face às aberrações dos relativistas em epistemologia e apesar das afirmações do referido cientista, há que defender a ciência e aqui as universidades têm um papel fundamental. No entanto, já Max Weber estabelecera a diferença entre o cientista qua cientista, enquanto cientista, e qua enquanto cidadão. O cientista busca a verdade dos fatos para entender o real. O cidadão lida com os valores e procura defender aqueles que mais estima. Nenhum dos lados pode ignorar o outro. O futuro não poderá impedir a ciência de continuar a avançar na exploração do conhecimento e os valores da modernidade. de que a ciência faz parte integrante, não poderão ser abolidos. Terão de continuar a ser prosseguidos veementemente através dos meios disponibilizados pelas instituições laboriosamente estabelecidas ao longo de séculos. Não podemos abdicar dos valores da modernidade. Há que defender convictamente a ciência, a liberdade, a justiça e o progresso, conscientes de que nenhum desses valores é absoluto e que eles todos se imbricam uns nos outros. A democracia é a única maneira que temos de lidar com todas essas realidades e há que segui-lhes as regras. A alternativa é o might is right. O mais forte é que tem razão. O reino absoluto da visão com que se pensa resumiu o darwinismo, que é a anarquia. O resultado é a anarquia e a guerra civil. Gosto da metáfora do velho sistema de transportes no rio Tamisa, no Reino Unido. Um barco era amarrado por duas cordas a dois cavalos, quando cada um na sua margem do rio. Os cavalos avançavam pelo rio acima, puxando o barco cada um para seu lado. Entretanto, o barco se engrava direito pelo meio. Hoje, como que se atingiu um nível de paralisação total. Os cavalos, em vez de caminharem para diante, fazendo avançar o barco, puxam cada qual para seu lado, a ponto de o barco permanecer imóvel. Pior, chega quase a espartilhar-se. Olhe-se para os Estados Unidos, o Reino Unido e o Reino Unido de hoje. Há que voltar à conversação democrática, à tolerância, ao reconhecimento que é preciso manter o coração quente na luta, mas a cabeça fria na análise. E só isso permitirá atingir-se o compromise. O termo ainda não é corrente em português nesse sentido anglo-americano, de cedências mútuas na luta pelos interesses individuais e de grupo. O acordo de cavalheiros que resulta de cedências, de trocas, de conciliências, para usar a expressão do grande pensador da modernidade, o zoólogo Edward O. Wilson. Tanto são legítimos os valores da esquerda como os da direita, porque os valores não têm base científica e as suas escolhas não dependem da ciência ou da verdade. Pois entroncam-se em visões do mundo com raízes por vezes metafísicas, inteiramente fora do âmbito da ciência. Tanto um lado como o outro, em regra, apenas estabelece diferentes prioridades ou hierarquias na sua ordem de valores. Mas ambos os flancos do espectro político estão sujeitos à busca da verdade, porque, para raciocinarmos sobre os grandes problemas da vida, temos de ter bases empíricas sólidas naquilo a que aos fatos diz respeito. Todos nós sabemos da dificuldade de, na política, haver uma prática absoluta da verdade. Todavia, é inadmissível que o líder de uma democracia ocidental habitue os seus eleitores a uma média de 20 mentiras por dia. Isto é um fato, não uma opinião politizada. Com a esfera dos fatos, hoje estão à mercê de interesses obscuros de grandes forças económicas e políticas, há que agarrar-nos à comunicação social que permite ser, como a melhor dela vinha sendo até há pouco, o quarto poder, aquele que garante ao público uma informação resultante de aturada investigação, de modo a esse público poder tomar decisões devidamente informadas. Um dia nos Açores, um advogado estava a fazer no tribunal a defesa de um caso e demorou-se um bocado. E olhou para o, depois olhou, não tinha o relógio e disse: olha, eu perdi o controle, não desculpe-se, senhor. Juiz, eu esqueci do meu relógio em casa. E o juiz disse assim: está bem, esqueci do relógio, mas tem aí um calendário. Cada vez mais tudo isto é difícil. No mundo em que países como a China e a Rússia controlam as suas verdades. Mas a isso estávamos há muito habituados. O que é novo, para acabar. O que é novo é o potencial incomensurável de que dispõem para intervir no nosso universo, sobretudo via internet. Também é novo o facto de até os Estados Unidos se terem abrasileirado, como Richard Rorty apontou há algumas décadas ao referir o fenómeno do incremento do desnível económico na pirâmide social americana, a ponto de forças económicas monumentais poderem interferir no controle da informação, operando modificações indetetáveis e alterando fatos, manipulando-os em prol dos seus interesses e usando a internet para disseminar fatos recriados em benefício próprio. É por isso imperativo apoiar o quarto poder da comunicação social, ainda relativamente livre, de modo a que possamos manter o necessário espaço de respiração. Ainda ontem, um e-mail do Washington Post, teve assim três, Washington Post, Boston Globe e New York Times, publicava o Afghanistan Papers, uma história secreta da guerra, e no e-mail para os assinantes dizia assim: a sua assinatura tornou possível essa investigação de 3 anos. Os jornais que não têm um corpo redatorial e de investigação capaz de ficar a trabalhar, a investigar profundamente e a sério, ficamos sempre a consumir notícias de superfície postas a circular por interesse de qualquer um. Iniciei esta chávena referindo o recente livro de Jamie Susskind, Future Politics, que advoga a luta pela coexistência de potentados numa espécie de confederalismo digital, porque os monopólios estrangularão a liberdade. Por isso, há que lutar contra estes potentados, assegurando a coexistência de poderios económicos. Mesmo que os meios de comunicação possam estar ao serviço de interesses, a existência plural assegurará um espaço de liberdade a fim de que a verdade, tanto quanto possível, não deformada por interesses privados, possa sempre encontrar um microfone, uma câmara de TV, um blog ou uma página de jornal. Não parece bonito o futuro. Parece muito pessimista, mas um otimista e um pessimista. Um pessimista disse: isto está mal, está tão mal, que não pode ficar pior. E o otimista disse: ai, pode, pode. Não, não parece bonito o futuro, mas será mais feio se abdicarmos da luta pelos valores da modernidade. Se nas universidades não conseguimos incutir nos nossos alunos o sentido da responsabilidade ética, da importância do estudo, do trabalho afincado, porque cada vez menos as coisas cairão do céu e não triunfará nunca quem cruzar os braços, a não ser pela loteria ou por ter nascido em berço de ouro. Falharemos a nossa missão. E se esses valores podem e devem ser transmitidos por todos os professores, cabe sobretudo às humanidades e às ciências sociais um papel especial nesse domínio. Aliás, não só de intervenção nas aulas, mas também no próprio espaço público. Se foram ilusão pura os amanhãs que cantariam, ainda não estamos de modo algum condenados a amanhãs de lágrimas. Assim tenhamos a sabedoria de tomar consciência e de agir oportuna e firmemente. Obrigado pela atenção.
Universidade Autónoma de Lisboa.